Essa conversa me interessa. Não tenha pressa, me escute. Essa conversa me interessa.
Oi, amigo. Oi, amigo da Rádio Dos Rocks. Mais uma edição do programa Conversa que Interessa, número 34. Já de antemão, pedindo desculpas, né, pela minha voz. Estou um pouco rouco, mas o show não pode parar. Estamos aqui nos estúdios com a presença da doutora Elizabeth Targino, terapeuta ocupacional, que está concluindo o seu módulo de Dos Rocks no curso de especialização na área da deficiência visual. Então, com a palavra a doutora Elizabeth Targino.
Olá, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer.
Nós tivemos a oportunidade, nos últimos 2 dias, durante 8 horas, ter a presença da doutora Elizabeth no nosso setor. Ministramos uma parte teórica e depois ela nos acompanhou na parte prática. Nestas 8 horas, qual a primeira impressão que a senhora vai levando do Dos Rocks?
Bom, Paulo, a impressão foi a melhor possível. Eu fiquei realmente encantada com o Dos Rocks como um instrumento bem claro e prático e bem acessível mesmo. É um programa bem autoexplicativo, assim, que a gente pode estar usando de diversas formas. Ele é realmente uma grande sacada, um grande instrumento realmente.
A senhora trabalha com crianças, com jovens, né? Com vários tipos de patologias que necessitam do terapeuta ocupacional. A senhora enxergou ou enxerga o Dos Rocks como uma ferramenta neste seu trabalho?
Com certeza. Ele passa a ser mais um instrumento de trabalho, passa a nos auxiliar de uma forma muito, muito grande, não só com o deficiente visual, como também com outros tipos de portadores de outras deficiências. É uma ferramenta muito boa, onde nós podemos usar de várias formas a leitura desse instrumento, onde podemos utilizar aprendizagem, memória, e dentre outros.
Por falar em memória, no seu trabalho ontem, prático, eu pedi para você acompanhar um dos nossos alunos, um aluno de aproximadamente 35 anos, que perdeu a visão em um acidente, né, em um assalto, e me parece que também, além da visão, houve um déficit neurológico, que ele ficou com lapso de memória. Então a senhora percebeu que ele rapidamente perde o contato com aquele comando, né, que a gente repassa para ele. Dentro desse aspecto, uma pergunta técnica na área da terapia ocupacional, é como a gente pode trabalhar este aluno usando o próprio Dos Rocks como uma ferramenta para que ele minimize os efeitos desses lapsos de memória?
Dos Rocks nos pareceu muito interessante nessa parte também. A parte dele ser autoexplicativo e ter mecanismo que vá fazendo com que o próprio aluno vá criando também estratégias para que ele possa estar suprimindo essa parte onde ele tem esse déficit, é muito, muito válido. Onde, no caso desse aluno em questão, ele por várias vezes teve instruções, porém a memória recente dele torna-se mais difícil para que ele possa evocar, onde muito provavelmente no assalto, o acidente dele deve ter alguma área neurológica ter ficado afetada. Então, o que a gente pode colocar em termos do Dos Rocks ajudar essas pessoas que têm esse tipo de lapso de memória? Ele passa a ser mais um recurso onde esse aluno vai buscando junto com ele e junto, obviamente, com o instrutor, que possa lhe trazer meios e formas onde ele possa estar trazendo essa memória recente várias vezes à tona.
A gente percebe também aquela questão da insegurança do aluno. Esse aluno que a gente está aqui falando sobre essa situação, até para ligar o computador, né, depois de algum tempo que ele já sabe ligar, que ele já aprendeu, ele não liga se o professor não estiver próximo dele. Então, no seu trabalho prático, conte aqui para os nossos ouvintes como você trabalhou essa questão dele se tornar mais seguro com relação à tarefa que ele iria executar e que ele saberia executar plenamente.
Bom, essa questão da insegurança, ela vem muito atrelada à autoestima. Muitas vezes essas pessoas ficam um pouco inseguras. As pessoas que enxergavam antes e que perdem a visão, como num acidente, se tornam mais inseguras ainda. Tudo é um mistério, tudo é um desconhecido. Então, assim, o incentivo, a forma de estar sempre elogiando e colocando novos desafios para que essa pessoa possa se lançar, é uma forma onde a gente coloca essa pessoa mais adiante. Também a gente vai usando técnicas e métodos onde essa pessoa vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. O seu trabalho com o DOSVOX, que nós tivemos a oportunidade de ver, fica muito claro essa forma como você deixa o aluno bem mais à vontade e que você passa as instruções e deixa ele se lançar. É muito interessante.
Como eu costumo dizer, não é um bicho de sete cabeças, é um bicho de seis cabeças. Bom, então nesse aspecto, a gente até conversou também sobre isto, que normalmente o terapeuta ou qualquer tipo de profissional que vai fazer um atendimento, ele já coloca todo o arsenal de recursos pronto para que o paciente, a criança, o adolescente, o jovem, enfim, chegue no consultório, chegue naquela sala e tenha que escolher de tudo aquilo que está sendo apresentado para ele. E o desejo dele, né, e a vontade própria desse aluno, desse paciente, ela deve ser também colocada em primeiro plano?
Bom, Paulo, eu costumo dizer que o ser humano sem desejo não é um ser humano completo. Então, assim, é uma prioridade, ao meu ver, em qualquer tipo, em qualquer aspecto, em qualquer atendimento, que primeiro venha o desejo desse indivíduo. A estratégia de atendimento, os objetivos a serem alcançados, vem em conjunto com isso. O desejo, esse sim, o desejo desse indivíduo, o desejo dessa criança, desse adolescente, esse sim deve vir em primeiro lugar. E dentro do que ele deseja fazer, esse técnico, esse terapeuta ocupacional ou quem quer que esteja trabalhando com essa pessoa, é que vai ter que se desdobrar para poder alcançar os objetivos aonde o paciente está com um pouco mais de deficiência.
É por isso que não é à toa que o DOSVOX pergunta: o que você deseja? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro um terapeuta ocupacional, agora não recordo bem se era um terapeuta ou se era um fisioterapeuta. Perdeu a visão, né, que estava utilizando DOSVOX, enfim, estava exercendo a sua profissão. Eu fico pensando, hoje um aluno nosso aqui que está entrando no vestibular e quer ser um terapeuta ocupacional, um aluno cego, vai chegar na universidade já cego, né? Então esse aluno tem condições de passar por todas aquelas cadeiras de anatomia, de fisiologia, histologia, trabalhar com laboratório, microscópios, enfim. Você como terapeuta e como especialista na área da deficiência visual, quais são as orientações para as escolas, para as universidades, para os profissionais que receberão este aluno, que será um terapeuta ocupacional?
Dentro realmente das cadeiras, principalmente essas que você citou, há várias dificuldades, digamos, na histologia. Histologia é necessário que o aluno faça uso de microscópio. Como é que ele vai poder fazer o reconhecimento de células da pele, células epiteliais e de outros tipos de tecido? Bem como na anatomia, na cinesioterapia, em que ele vai ter que ter noção das peças dos músculos, tendões, aponeuroses. E, de uma certa forma, isso, se não for adaptado, se não tiver uma preocupação por conta desses professores para um melhor aproveitamento, porque, ao meu ver, Paulo, o indivíduo que não enxerga não é só aquele que é deficiente visual, é aquele que não quer ver. Então, assim, aquele que, se der oportunidade a um indivíduo que não pode enxergar, por conta de uma deficiência, fazendo-se adaptações, fazendo-se formas com que esse indivíduo possa ter acesso a esse material, com certeza, com um pouco mais de dificuldade, mas com certeza esse indivíduo conseguirá isso.
Por exemplo, qual a importância para você ter visualizado, né, a forma de uma célula epitelial para a sua vida prática?
Nós, na universidade, temos a cadeira de dermatofuncional. Se torna muito interessante a gente ter visto essa célula epitelial para você saber, muitas vezes, quando existem doenças dermatológicas, como é que ela afeta esse tecido, faz as camadas, se foi a camada mais externa, a camada intermediária ou a camada mais profunda da pele. Essa célula epitelial, como é que uma doença dermatológica ou então uma queimadura de grande extensão, de grande profundidade, quais os danos que essa afecção pode estar agravando ou se ela pode ter destruído todo aquele tecido. Na parte prática em que eu vejo, se vê mais na parte da dermatologia mesmo, porque uma das áreas da terapia ocupacional é essa parte de dermatologia funcional. O terapeuta ocupacional, ele busca muita função. Então, determinadas patologias dermatológicas, ela impede com que o indivíduo tenha determinadas funções de membros, de até mesmo funções profissionais. Uma pessoa que tenha sofrido uma queimadura ou uma pessoa que tenha uma doença mesmo dermatológica mais séria, tipo um erisipelo, uma doença que venha prejudicá-lo como um todo, o terapeuta ocupacional passa a fazer uma habilitação e uma reabilitação funcional deste indivíduo.
Então, doutora Elizabeth, pelo que entendi, o fato daquela pessoa cega não ter observado, visualizado a estrutura da célula epitelial não é o mais importante. O mais importante são as informações decorrentes do procedimento do terapeuta, não é isso?
Certamente. O fato de você visualizar é um recurso a mais, porém não se torna imprescindível. É uma forma onde ele pode perfeitamente estar adaptado aos atendimentos, aos tratamentos que se torna, sim, a função do terapeuta ocupacional. O fato dele não visualizar não vai impedi-lo em quase nada. É só uma informação a mais.
Além do que, o próprio professor pode criar o recurso através de outros, né, modelos que ele possa tocar, fazer os mapas táteis de uma célula epitelial, por exemplo. Resumindo, você quer ser um terapeuta ocupacional? Vá em frente. Converse com seu professor, com seus coordenadores, que tudo é possível. Mesmo ser um médico, a gente conhece médicos que perderam a visão durante o seu processo já de trabalho na profissão. Mas acredito que médicos também tenham condições de se adaptar para que conclua o curso de medicina, se direcione para determinada atividade da área médica, que não teremos a questão da marginalização. Isso aqui é o mais importante. Doutora Elizabeth, para a gente encerrar, que eu estou... Essa minha voz não está legal. A senhora gostaria de falar o que mais para os nossos ouvintes do Conversa que Interessa?
Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder estar falando um pouco mais sobre o nosso campo, que é a terapia ocupacional, né? É uma área bastante interessante. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo têm que acreditar que todas as áreas são importantes. O exemplo que você falou agora da medicina. E assim, como terapeuta ocupacional, dizer que uma das áreas da terapia ocupacional é a parte sensorial. E a pessoa cega, mais do que ninguém, tem todos os conhecimentos, óbvio, desde que seja treinada, que haja toda uma informação sobre isso. E como cego e terapeuta ocupacional seria um excelente terapeuta ocupacional sensorial, né, onde pode estar ensinando outras pessoas que tenham essa perda a mesma parte, não só essa parte, como na parte da pediatria, na parte da neurologia, e em outras áreas.
Para refletir, nunca veja o que um cego não vê e nunca faça o que ele já pode fazer. Este foi o Conversa que Interessa. Até a nossa próxima edição.
Ajuda-nos, Senhor.